pela rivalidade que existe entre os dois, não vai dar o jogo. Mas claro que o Sporting que o plantel tem relativamente ao Benfica é um claro favorito, e pelo campeonato que fez, o Porto teve, eu vinha no carro a ouvir o lance que realmente o árbitro errou, mas não acho que não é esse lance que está a decidir o campeonato. São vários momentos que decidem o campeonato, e claro que o Porto meteu-se a jeito, um pouco a jeito, e agora pode ser fatal. E claro que claramente os 80% são de Sporting neste momento.
Mas um erro a este nível é sempre admissível, aquilo que tu adiantas.
É inadmissível, mas não é.
Não, todos os erros são todos admissíveis. Se o jogador
protestar bem, pá, em qualquer modalidade, não é? Mas estamos a falar da definição. Não, eu acho que este lance pode definir um campeonato.
Mas não é? Mas não é um lance para repetir um jogo, não é? Não é um lance, não é? Repara bem, tal polémica que tivemos com o nosso jogo, de um golo após
o Espinho.
E é bem evidente, e não ia ser repetido por causa dessa situação. Foi repetido porque estava mais um jogador em campo. Por acaso foi um adepto que reparou nas filmagens, repara bem. E portanto no handball não vai ser repetido. Isso sem dúvida. Agora, Sporting tem um plantel forte, e certeza absoluta que eu acho que tem 90% de hipóteses de ganhar ao Benfica.
90% de possibilidades para o Leão face ao Dragão. Sporting Benfica a fechar o campeonato, com o Futebol Clube do Porto a não depender unicamente de si. Quando falamos da primeira divisão em sintonia handball, Manuel Gregório, lance-te exatamente o mesmo desafio que fiz a Carlos Malta na dinâmica de eventos. Não faltam opções. A terra natal de Carlos Malta em festa, com um grande concerto de Kim Barreiro já na noite de sábado às 22 horas. Dinâmica do Imaginários, dinâmica da Semana Cultural de Mozelos. A tua opção é simples pelo Imaginários, ou não é assim tão simples?
É simples e fácil, Imaginários, claramente. Vinhas a falar também da questão da centralização dos eventos. Eu acho que a feira tem um enquadramento histórico para criar, ter estes eventos.
Eu por acaso tenho uma opinião diferente da vossa. Temos locais fantásticos no concelho que também, através da arte de rua, poderiam ser projetados.
Também há espaços que podem ser menos reabilitados para isso.
Tens, por exemplo, o Douro em Canedo, em Carvoeiro, e tens outras zonas fabulosas. Aliás, o Carvoeiro, que já foi testado na lógica do Imaginários. Aconteceu um ano, mas já aconteceu.
Mas talvez os eventos pontuais, e talvez seja um evento que possa começar antes de 15 ou 3 semanas, ou durante um mês, haver Imaginários com alguns espetáculos pontuais em algumas freguesias, não é? Em alguns locais que promova pelo menos esse tipo de espetáculos, eu acho muito bem. Agora, aquele fim de semana duro, né, com os espetáculos todos, acho que a feira, pelo menos o centro histórico, está bem enquadrado para este evento. E é um evento que eu mais gosto durante o ano.
Segues alguém em especial no Imaginários, um Vítor Fontes, através da dinâmica que habitualmente associamos ao Lobautense, Rui Paixão, que chegou recentemente, ou tornou real um sonho incrível de chegar ao Cirque de Soleil. Tens um mapa com os espetáculos, vais de forma completamente aleatória pela biblioteca junto ao Orfeão. Como é que costumas fazer?
Completamente aleatório. Naturalmente quero ver esses dois espetáculos, de Rui Paixão sobretudo, porque tenho pouco acompanhado, mas mais uma vez, estou aqui a pensar que tinha marcado uma reunião para sexta-feira, vou desmarcar. Tenho um jogo às 9 da noite.
Podes marcar a reunião
sábado,
no Imaginário.
Mas sábado tenho às 9 da noite, mas venho logo para o Imaginários. Naturalmente que vou ver, mas é aleatório mesmo. Vou, vejo os horários, naturalmente que o espetáculo melhor tento ir ver. Mas eu continuo a dizer, eu costumo viajar para ver espetáculo de rua, e talvez estou mesmo agora a marcar uma viagem para Havre, em França, para ver um teatro de marionetas gigante, que é da Companhia Royal Deluxe.
Também já esteve em Santa Maria da Feira.
Sim, exatamente, mas com um espetáculo muito mais pequeno. Aquilo é brutal. Portanto, viajar assim é bom, conhecer e ter um espetáculo é espetacular.
O fascínio da arte de rua aqui revelado em direto por Manuel Gregório. Quando falamos de viagens, Carlos Malta, também habitualmente o faz. Eu penso que já coloquei esta questão num cenário de instabilidade como se calhar já não temos há muitos anos. São praticamente todos os continentes a revelarem grandes problemas que vão muito para além daquela questão do terrorismo. Nós levantamos muitas vezes quem são verdadeiramente os terroristas e é uma questão que me fascina e procuro ler muito sobre o assunto. Que mundo é este que afeta os nossos hábitos, as nossas rotinas, que interesses estão por trás de tudo isto, nomeadamente em relação ao armamento, e quem verdadeiramente está por trás disto, não é? Muda alguma coisa quando viaja ou não muda rigorosamente nada?
Já mudei. Lembro que uma vez era para parar em Angola. E quando levantou a crise com a ação na Angola, que fiz um desvio, portanto que não parei, isto nos anos 80,
e depois do 25 de Abril,
ia muito frequentemente a Paris e nos últimos anos não tenho ido porque é uma cidade com algum risco e com muita instabilidade. É evidente que também se me perguntasse faço isso exclusivamente por questões de segurança, se calhar não, mas que acaba por pesar. Portanto, eu ia muito a Paris porque tenho um cliente que está sediado em Paris, um cliente de referência, mas eles é que vêm cá agora, portanto eu comodamente deixei de ir. mas não tenho medo de viajar. Portanto, eu vou num avião como estou aqui sentado, é a mesma coisa. E depois, estas coisas podem acontecer em qualquer sítio, qualquer hora, portanto, não vale a pena nós ficarmos atrofiados, digamos, por essas razões. Quer dizer, portanto, o perigo existe, é iminente. Nós temos tido, acho que não ia dizer a sorte, mas não é só sorte, é muito mais do que sorte. Portanto, em Portugal somos um país pacífico, se calhar também não somos um país que dê o impacto que essas organizações pretendem para quando cometem esses atos terroristas. Agora, os interesses que estão por trás, eu creio que será muito pouca gente que possa falar com um conhecimento factual. Portanto, isto especula-se muito, fala-se dos interesses do armamento, fala-se de fanatismo religioso, fala-se de digamos, interesses geopolíticos, e eu creio que é tudo um pouco, mas não haja dúvidas nenhumas que para a nossa cultura, para a nossa mentalidade, são coisas difíceis de entender. Portanto, nós já não aceitamos isso como sendo, digamos, fazendo parte das nossas vidas. Portanto, isto é infelizmente acontece, infelizmente não será possível radicalizar, portanto acho que vai continuar a acontecer. É evidente que isto depois obriga os Estados a terem sistemas de vigilância, de controle muitíssimo mais apertados. Isso também nos vai trazer algum incómodo. Portanto, quando estas coisas aumentam, eu já uma vez estava no aeroporto de Heathrow e houve uma ameaça de bomba. Portanto, ninguém imagina o que é depois os movimentos que se geram numa situação dessas.
Pânico,
e depois
não.
A grande confusão no antes e no após. Portanto, isto não é fácil. Viver situações dessas deixam sempre algumas marcas. Por muito mais indiferente que nós digamos, podemos dizer que estamos ou que ficamos, no momento é sempre complicado. E esse risco vai existir sempre. Nós, se calhar, também temos de nos habituar, digamos, a jogar com isso, ou a viver com isso. Espero que, pelo menos, o nosso país continue a estar imune a esses, que não está imune, não está, mas que não venha para estes lados. Nós fomos sempre eu não sei se isto é habilidade política, mas nós fomos sempre um povo que fugimos às grandes guerras e às grandes confusões. Espero que continuemos assim, porque uma das grandes vantagens que Portugal tem, e nomeadamente que tem muito a ver com o crescimento que o turismo tem tido neste país e que tão fortemente tem contribuído para a economia, para a melhoria, digamos, económica do país, tem a ver com este fator de segurança.
A forma como nós recebemos.
Sim, com o fator de segurança, portanto, pela hospitalidade que nós temos, pela gastronomia que nós temos, pela capacidade de receber que nós temos, pelo clima que temos e porque realmente há muita gente que deixou de ir para outros destinos, porque até agora, felizmente, Portugal tem sido um país seguro. E eu espero sinceramente que assim continue, não é?
Tem acompanhado com a especial preocupação que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, é que muitas vezes levantamos questões que acontecem na Europa, mas por muitos continentes, preferencialmente o continente africano e também o continente americano, temos situações terríveis, que muitas vezes não vêm à baila, mas onde morrem pessoas quase todos os dias.
Tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Portanto, é evidente que eu não sou uma pessoa politicamente correta, quer dizer, eu acho que nós já não temos mentalidade para aceitar essas coisas. Independentemente de termos vivido uma ditadura, eu ainda era relativamente novo, mas já não temos mentalidade para aceitar essas coisas. No nosso conceito social e cultural e humano já não aceitamos isso. E portanto, quando vemos coisas daquelas, a vontade que nos diz assim, não há ninguém que dê um tiro naquele gajo, a ver se vai ele e os outros todos à volta, quer dizer, é que na realidade isto já não é aceitável para nós. Mas não é Venezuela, portanto, infelizmente há muitas Venezuelas por este mundo fora. No Médio Oriente, em África, na América, na Ásia, num outro caso local da Ásia. Portanto, não haja dúvidas nenhumas que isto é mal demais, quer dizer, nós infelizmente temos uma grande comunidade portuguesa na Venezuela que estará a sofrer, apesar de muita gente ter regressado ao país, ainda temos lá uma comunidade muito, muito representativa.
Mais de 130 mil pessoas, não é?
Eu penso que até devemos ter mais, a não ser que tenha vindo muito mais gente embora do que aquilo que eu penso. Mas não haja dúvidas nenhumas que nós se calhar seguimos com mais atenção também por essa ligação histórica de imigração que temos com o país, mas que aquilo inverteu, não sei, por aquilo que eu ouço dizer, porque eu não conheço a Venezuela, mas que ouço dizer do que era o país há 20 anos atrás e do que ele se tornou e aquilo que nós conseguimos ver que é o país hoje, isto não devia ser possível. O mundo acho que tinha de ter um outro tipo de regulamentação, que depois também não será possível por muitos outros fatores, mas que não tolerasse este tipo de coisas. Eu independentemente dos problemas que possam haver quando se boicota por questões económicas, digamos, um Estado, e que isso vai provocar mal viver às populações locais e muitas dificuldades de sobrevivência até às populações locais. E eu não sei se haverá outros meios, se a parte diplomática não conseguir resolver esses problemas, depois também não haverá muito mais meios a ver se põe as coisas em ordem. E, portanto, isto é tudo muito complexo, é tudo muito, muito, muito difícil de opinar até. Porque este, posso ter uma opinião, o Tony tem outra, tens outra, e se calhar até que divergem em algumas coisas, porque nós a única coisa que queríamos de comum de certeza é que eles não tivessem os problemas e que não houvesse estes problemas. Mas também vale a pena, nós somos impotentes, os políticos são impotentes para resolver isto, os políticos a nível de governantes nacionais são impotentes para resolver isto, a nível de grandes organizações como a ONU, a UNICEF e tudo isso são impotentes para resolver isto, quem somos nós para podermos aqui contribuir para uma solução. Portanto, é estar a falar pelo falar e com algumas convicções pessoais e de coisas que gostaríamos que não fossem de uma determinada maneira para ser de outra, mas é assim, é o mundo.
Qual é a tua opinião, Manuel Gregório, em relação a tudo isto? Já deixaste de fazer alguma coisa quando viajas que costumavas fazer ou não alteras rigorosamente nada?
Isso não, realmente antes do mês do atentado em Paris, eu passei pelo local e por acaso até
porque o Bataclan.
Sim, exatamente. Mas não, pronto, isso é tal coisa que se tiver que acontecer, acontece. Não me chateia nada. Agora, o problema é que há realidades que estão escondidas por os mais poderosos. E realmente eu vi agora uma notícia que na Síria havia um Auschwitz em que matava-se gente. Ou milhares de pessoas, e não percebo como é que não se consegue resolver este problema. Existem os atentados, vão continuar a existir.
Se calhar não interessa resolver, não é?
Pois é, há muita realidade que está escondida. Nós sabemos algumas coisas, porque algumas informações vão saindo de onde ali, mas muitas vezes não é.
Atenção que algumas das causas também estão no desculpa lá, na maneira como nós tratámos alguns povos no passado. Portanto, nós não estamos isentos de culpa. creio que a nossa culpa que nos justifica é nada do que está a passar, que são coisas diferentes.
Pois é, pois é, acaba por ser um problema cultural e enraizado de vários anos, e depois claramente que estão a influenciar este terrorismo todo, mas é preocupante. A Venezuela é preocupante também, porque eu tive lá por acaso foi um pai de um atleta meu, que trabalhou lá durante 3 anos e chegou há um ano e meio, e todos os dias relatavam-me situações, via gente a morrer na rua, mortos na rua, e
clima de guerra civil,
exatamente, ou pior, talvez seja mesmo uma guerra civil. A diferença entre Venezuela é que a comunicação está bem blindada, não é? Não se, pouco sai para fora, mesmo de próprios cidadãos, sai para fora, e claro, naturalmente que é preocupante. Existe muita gente que ganhou a vida. Portugal foi muito beneficiado com pelo menos os imigrantes pelo menos fizeram algumas, não digo fortunas, mas ficaram bem de vida ao trabalhar lá na Venezuela, e é um povo que nos toca mesmo muito. Mas isto preocupa, porque as organizações não estão a conseguir fazer ou resolver estes problemas, e já este problema já se arrasta há muitos anos, não é? E já podia ser resolvido, mas pronto, isto preocupa mesmo.
Vamos voltar à casa de partida numa quinta-feira de múltiplas opções, desde logo através do melhor do Imaginários, o Festival Internacional Teatro de Rua, e também através de uma noite de onda poética com interlúdio musical na Junta de Freguesia de Mozelos a partir das 21. Viajar é o mote através da Semana Cultural 2017. Carlos Malta, viagem por jogos de handball. Há algum convite que queira fazer em direto, desde logo para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, e também a perspectiva do handball de formação que acabamos por não mencionar no CDC?
Não, o São Baleias este fim de semana vai jogar ao Marítimo, portanto é um bocado difícil um gajo ir
viagem à
Marítimo. Mas há jogos em casa de juvenis e juvenis e iniciados, penso eu. Mas de qualquer maneira as nossas épocas, digamos, eu quero dizer que estão feitas. Eu quero pensar que nós estamos a preparar o futuro, que já não estamos preocupados com o presente, e portanto é nesse sentido que a equipa, quando digo equipa, é parte técnica, diretiva, que está a trabalhar, portanto, embora, portanto, os calendários são para se cumprir, são para se fazer, e esperar que não haja nenhuma perturbação relevante, porque realmente nós também sentimos aquilo que o Tony disse, isto é que da passada primeira fase para a segunda fase, para quem está bem posicionado, o tombo é significativo, e nós também devemos sofrer com isso. Espero que se leve o barco a bom porto, como se costuma dizer, e que o próximo ano seja o princípio de um novo caminho.